Muito boa noite, são 7:08, porque é quinta-feira, 22 de março. Avançamos para o programa Falar Claro na Terra Nova, como sempre, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, aqui em estúdio. Vamos, como disse, até perto das 8 horas e hoje começamos com António Pinho. Boa noite.
Muito boa noite, aqui no estúdio, a quem nos ouve. Bem, de facto, nós temos tido uma... Aqui há uns anos foram entrando novas palavras e novos conceitos na discussão política, na discussão pública. Lembro-me de termos falado aqui, não é? Nós também já levamos aqui algum tempo. Primeiro era a questão do déficit, depois o rating, depois não sei o quê. Quer dizer, e agora nas últimas eleições que se tem falado, cá em Portugal não sei se é por sermos avançados ou atrasados, não sei, nestas coisas, mas agora já se fala da manipulação das eleições. Primeiro era a interferência dos russos nas eleições americanas, depois uma empresa qualquer, uns jovens na Macedónia, creio eu, que criavam perfis falsos e tal para influenciar as tais fake news e tal. E agora, pronto, houve esta questão do Facebook, não é? Portanto, esta empresa, uma empresa ligada aqui de uma aplicação, enfim, depois são coisas um bocado esotéricas, não é? Agora modernas, de um senhor chamado Alexander Nix, que foi uma das estrelas da Web Summit. Portanto, é muito curioso, não é? Que esta tal empresa Cambridge Analytica, o senhor que foi uma das estrelas da Web Summit, e o que é que faz esta rapaziada, não é? Portanto, vende, ao que parece, bem vendido, certamente, não é? Os dados, não é? Os dados que permitem conhecer-nos melhor, para que depois as propostas que nós recebemos venham ao encontro daqueles que são os nossos medos. Eles falam aqui em termos políticos, não é? Dos receios, etc. E aqui estamos a falar de 50 milhões de contas de Facebook, não é? Quer dizer, 50 milhões de contas é uma coisa extraordinária. E nós depois ouvimos estas coisas, também, honestamente, não consegui explorar muito a fundo esta questão, mas, enfim, grosso modo, a questão parece que é esta, não é? Portanto, que é ir ao encontro daquilo que nós queremos ouvir, não é? E todos nós que andamos na internet, por exemplo, já nos aconteceu, não é? E, aliás, depois é muito curioso que já nos aconteceu, que é, vamos visitar um site qualquer, se por curiosidade vemos um Rolls Royce, mas sei quanto é que custava agora um Rolls Royce em segunda mão. Então, a partir daí, aparecem-nos Rolls Royce a toda hora, não é? Ficamos transformados ali num cliente Rolls Royce, não é? Que, lá está, isso pode enganar estes senhores, não é? Se eles forem lá analisar as minhas preferências e tal, vêm lá os Rolls Royce, isto é um para nós vendermos os Rolls Royce. E depois de comprarmos o Rolls Royce, aquilo continua a aparecer sempre, não é? Portanto, é o que me tem acontecido, não é? Podia ser, olha, o homem já comprou o Rolls Royce, pronto, para deixar ali, mas eles continuam, se comprou um é porque pode comprar dois, não é? E de facto, enfim, às vezes incomodamos-nos, outras vezes achamos piada, às vezes até aparece lá, se nós não queremos que apareça, mas, se calhar até giro, que até pode aparecer uma coisa que tenha interesse e tal, não é? Quer dizer, nós próprios vamos alimentando esta coisa,
e na verdade, colaboramos no refinamento
completamente,
do sistema.
Completamente, não é?
Quer quando dizer, dizemos não quero ver, eles perguntam porquê?
Até achamos
que até pode dizer, não tenho interesse, então é menos uma opção.
Tipo,
é?
Está a ofendê-lo, está não sei o quê, mas não, ofender não está e tal, não é? E então agora, depois vão saindo novas versões, não é? Dos browsers, disto e daquilo, em que já isso não aparece, quando nós sabemos perfeitamente que é isso quem paga tudo isto, não é? Quer dizer, não há, de facto, almoços grátis, não é? E a internet é grátis, não é? Quer dizer, todo aquele serviço é grátis, quer dizer, pagamos com isto, não é? Pagamos com a publicidade, não é? Nós estamos aqui na rádio e sabemos que isso é excelente para esta e para qualquer rádio, não é? Entre as 8 da manhã e as 8 e meia, se formos ouvir uma rádio daquelas nacionais, de grande audiência, uma rádio comercial, etc., não se consegue ouvir não se consegue ouvir 5 minutos seguidos. Não é? Quer dizer, está sempre a dar publicidade, não sei o quê, que nos chateia imenso, não é? E depois vamos mudando da rádio, mas depois também está a dar ao mesmo tempo, não é? Aquela coisa clássica de quando mudamos de canal de televisão.
Os anúncios estão no mesmo sítio.
Estão a dar ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, bom, isto não é? Não há de ser nada disso, há de ser à sorte, não é? Portanto, na verdade, sempre foi assim, não é? Só que agora tudo isto ganha uma dimensão, de facto, não é? De 50 milhões de contas, não é? Quer dizer, se eu vou ver notícias sobre refugiados, não sei o quê, isto tem medo, o grande problema para eles são os refugiados, eu começo a receber notícias sobre refugiados, tomadas de posição, etc., que às vezes começamos a pensar como é que nos aparecem, e de facto isto é simultaneamente assustador, não é? Digamos assim, porque há quem controla isto, não é? Isto agora é o Sr. Trump. Eu acho que o facto de Trump ter sido eleito presidente ainda vai revelar-se no futuro uma coisa muito maior do que parece. Não pelo bem que ele faz, mas pelos ódios que atrai e pela polémica que traz, não é? Dá a ideia que tudo é à volta dele. Que alguém nos vai convencer agora que foi o Sr. Trump que inventou isto, ou que... Não é? Mas repare,
isto já foi inventado há muito tempo.
Obviamente, não é? A agenda do assédio sexual, a agenda, quer dizer, tudo isto, não é? Uma série de... O Pacheco Pereira até escreveu sobre isso, não é? Que diz que o seu carisma, e depois diz que o carisma não é necessariamente uma coisa boa, não é? Claro. Portanto, é uma espécie de caricatura, digamos assim, que leva tudo ao extremo. Quer dizer, vamos imaginar que ninguém há de acreditar que também não teve esses fatores, obviamente. Por exemplo, Obama foi eleito com métodos do mesmo género. Nunca teria a mesma visibilidade este tipo de situação. E, de facto, é uma coisa extraordinária que, simultaneamente, o senhor que veio cá a Portugal dar o exemplo, não é, do poder das redes sociais, desta análise dos dados, da riqueza dos dados,
dos grandes números.
Se nós vamos com uma startup, não é, ao Web Summit, queremos ganhar milhões e não sei o quê, como é que se ganha milhões com isto? Não é? Ganha-se com este tipo de trabalho, não é? E de facto, depois o que é que temos? Hoje de manhã eu ouvia o Zuckerberg a pedir desculpa e tal, que as pessoas não podem confiar em nós e tal. Quer dizer, o Zuckerberg que é, não é? O grande cérebro desta coisa, não é? Que veio pedir desculpa, e pronto, pedir desculpa e tal, culpa foi nossa, agora se calhar dão uns milhões para uma obra qualquer, e portanto a coisa fica mais ou menos limpa, mas amanhã ou além já estamos outra vez, não é? Quer dizer, e de facto eu acho que é um mundo interessante, porque ao mesmo tempo que temos esta coisa, não é? Coisa moderna, não é? Do futuro, que o João Pereira Coutinho fala da história do, não é? Quer dizer, os homens da tecnologia. É uma espécie de fundamentalismo também, não é? Quer dizer, a tecnologia vai resolver todos os problemas, não é? Quer dizer, são as doenças, é a poluição. Agora, qualquer dia, o senhor da Tesla lá vão descobrir uma coisa qualquer.
A tecnologia só é a solução se aplicar a isso. É uma ferramenta, não é? Eu vou aqui meter só uma
colherada, que é um assunto. Isto é um tema de facto.
São assuntos que de facto também me interessam, não é? Pois, boa noite a todos. Acho que já uma vez qualquer aqui no passado referi esta questão, que é a dificuldade de verificar os dados quando fazemos consultas de net, não é? Nós hoje construímos um documento com base numa referência qualquer que encontramos na internet. Se daqui a 5 anos clicarmos na mesma referência para deixar cá ver e tal, se a fotografia é mesmo como eu pensava, ou se a frase é exatamente esta que eu agora me estou a lembrar, e a referência já não existe, porque entretanto o site do jornal, o site oficial, etc., já foi reformulado e os dados desapareceram do nosso alcance. Às vezes eles ainda existem sob outras formas, mas para o comum dos cidadãos desapareceu a referência. E portanto há uma certa volatilidade nas referências, o que faz com que também tenha que haver uma volatilidade nas afirmações, quer dizer, está tudo certo e errado ao mesmo tempo. Mas eu disse há um bocado que isto já foi despertar há muito tempo, porque aquele livro do Orwell, o 1984, isto está tudo mais que explicado. Eu digo muitas vezes, quem quiser perceber qualquer coisa do mundo, é ler o... são três, dois do Orwell e um do Huxley, não é? Do Orwell é A Quinta Lá dos Animais, o Animal Farm, e é este, o 1984. E do Huxley é O Admirável Mundo Novo, que também, sob muitos aspectos, nos mostra o mundo para onde nós estamos a ir. E quem ler esses três livros, basicamente, fica preparado para se deprimir a constatar que a realidade vai nesse caminho. Quer dizer, o protagonista do 1984, o trabalho dele é recortar os arquivos, tirar as imagens e as notícias dos arquivos e corrigi-las, ou seja, é corrigir a história. Há um episódio interessantíssimo no livro, não é? Porque eu não tenha lido ou já não se lembra, em que o Big Brother, não é? O manda-chuva, quer reduzir, não sei, a ração de chocolate de 20 para 10 gramas. Ou 20 para 15, qualquer coisa assim. E, portanto, há um problema. O chefe benevolente não pode baixar rações. Então, é preciso alterar o passado, escrever em todo o lado que a ração era de 10 gramas. E depois diz-se, por ordem do Big Brother, não é? A ração vai ser aumentada para a semana para 15. E alguém pensa assim, então não era 20. Mas se for consultar tudo, a ração já é, a dose, não é? Individual já é de 10, em todo lado, tudo o que está escrito. E a pessoa, mas será que eu estava a pensar mal, já estou alucinado e tal. Muito bem, e todos batem palmas, não é? Lá à subida que foi descida, não é? À subida que foi descida. Nós temos muitas vezes os nossos políticos a dizer coisas como o aumento está a ser menor do que pensávamos. Ou a diminuição está a ser superior àquilo que pensávamos. Ou inferior. Então, são as diferenças que estão a ser comentadas e não os valores absolutos. Quer dizer, são umas habilidades assim que se fazem. Em relação à net, nós muitas vezes queixamos, mas não devemos queixar, as pessoas põem na net aquilo que muito bem entendem. Não é? Estes dados estão lá, mas só lá estão aqueles que nós pomos, não é? Agora, eles também individualmente não têm qualquer importância. Sim. Onde eles têm importância, a não ser que fosse para algum caso de chantagem, não é? Pessoal, uma coisa mais estrita, mas eles têm importância porque são números gigantescos e, portanto, estabelecem tendências e, portanto, fazem aquilo que as sondagens fazem quando há uma campanha eleitoral. Claro, os partidos estão a receber dados de companhias de sondagens todos os dias.
Como se costuma dizer, este rasgar das vestes agora, por isso é que eu estava a dizer que é um pouco esta coisa do Donald Trump torna tudo uma dimensão muito maior, não é? Quer dizer, porque o que nós estamos aqui a ver, estou-me a lembrar no House of Cards, não é? Na série, que é anterior à eleição de Trump, muito anterior, isto acontece lá, quer dizer, eles contratam empresas para fazer este trabalho. Quando estou aqui a ler, não é? Quer dizer, que o... dizem aqui, não é, que os técnicos, está aí, isto foi filmado, pois há uma coisa que eu acho execrável, não é, quer dizer, que é, por acaso aí é um bocado fazer de advogado do diabo, não é, esta coisa do Edward Snowden, do outro, do Assange, não sei o quê, do este aqui também foi assim, quer dizer, há um técnico, não é? Alguém que trabalha para lá, e que quando se zanha, por qualquer motivo, ou porque não lhe pagam, ou por qualquer coisa, vai dar com a língua nos dentes, não é, quer dizer, e é depois protegido como um herói. Quando, na verdade, é um traidor, não é? Quer dizer, se eu hoje trabalho aqui ou lá, quando sair, não é suposto ir denegrir o sítio onde trabalhei, porque, na verdade, fui cúmplice com tudo aquilo, não é? Quer dizer,
então agora... A não ser que, pronto, pode haver certas situações excepcionais.
A não ser que me paguem mais por isso, não é? Não,
ou podemos imaginar que a pessoa, a dada altura, não se apercebe da função global da organização e quando encara mesmo essa dimensão global da organização, pode achar que há um choque entre os fins da organização e a sua ética. Pode haver casos assim, eu não estou a dizer que é,
sim,
um caso, mas pode haver, não é? Que a pessoa funciona de boa fé numa organização durante muito tempo, faz o seu trabalho pequenino, sim, no seu lugar, mas depois, quando vê a soma dos trabalhos todos e vê as conclusões, pode ser contra os seus valores mais profundos, que a pessoa decidir combatê-lo, não é?
É uma...
Digamos.
É uma visão bastante benigna da coisa.
Temos que ser boas.
Bastante benigna.
Vamos dar o benefício da dúvida.
Eu acho, de facto, quando lemos aqui a estratégia, não é? Isto é absolutamente brilhante do ponto de vista do que tem que ser feito, não é? Agora, se depois... nós nos vemos, quer dizer, eu custa-me um bocado, não é? Quer dizer, acreditar na, não é, na inocência, é o que diz agora o Rocha Carreiro, não é? Quer dizer, o Zuckerberg ficou surpreendido com isto, pelo amor de Deus,
ele é que vende os dados,
não é? Então, surpreendido como? Então, mas surpreendidos ficamos nós que até começamos aqui a dizer, mas será que isto é possível? Isto realmente, não é? Que é uma coisa extraordinária. Não é? Quando eles dizem aqui, por exemplo, que a política não se faz de votos, não é? Faz-se de emoções, não de políticas. Não é? E diz aqui um dos senhores, não é? Que parece que foi gravado por uma câmara oculta. Fizemos investigação, recolhemos todos os dados, fizemos todas as análises, toda a campanha digital e televisiva. E foram os nossos dados que suportaram toda a estratégia. Diz
nós aqui em Portugal já tivemos, há não muitos anos.
Mas como é que há de ser?
Eu acho bem que
mas
o Web Summit...
como é que há de ser, não é? Como é que há de
o
ser?
Web Summit foi bom aqui ser em Portugal, porque em Portugal foi onde fomos pioneiros com blogs, por exemplo, e uso da internet criativo, no sentido de avançar ideias políticas, não é? Defender e atacar pontos de vista. Portanto, nós estamos na vanguarda.
Diz aqui o senhor que o Trump ganhou por 40 mil votos em 3 estados, não é? Quer dizer, numa eleição que é com a eleição de delegados, esquecer o Nova Iorque, ou esquecer a Califórnia, não sei o quê, atacar onde é necessário. Quer dizer, isto é assim que as coisas, de facto, se aqui, não vale nada combater em campanha pelos factos, porque, na verdade, trata-se de emoções. Não. O grande erro que os partidos políticos cometem é que tentam vencer pelo argumento. Em vez de se localizarem no centro emocional do assunto. E, de facto, as massas guiam-se muito mais pela emoção do que pela razão. Quando nós vemos os comícios, etc.
Investem tudo na imagem dos secretários-gerais, dos presidentes, etc.
E, portanto, é de facto muito interessante.
Do que o argumento.
Acho que mais do que... Agora, claro, agora vamos diabolizar, vamos dizer que põe em causa a democracia, que não sei o quê, se calhar, e vamos perder mais umas oportunidades de analisar a verdade. Porque há pouco o Oscar falava do 1984, e às vezes eu falo até com os meus alunos sobre isso e tal, que hoje em dia, né, que até que era um futuro para nós, né, já é um passado longínquo para eles, então, nem então, se fala, né? É como se fosse na...
A genialidade do Orwell,
que ia dizer no século passado, mas para eles é mesmo no século passado. E de facto, às vezes digo, só não se consegue ainda a história do pensamento, não é? De adivinhar, mas se pensarmos bem,
já quase.
Isto já é. Não, é mas uma forma. Isto já é, não é? Porque se nós vamos, eles descobrem o que é que
é o pensamento do coletivo.
O que é que vamos à procura?
Exatamente. É o coletivo.
Portanto, até isso, na verdade, já é a realidade. Portanto, o pensamento já é, não é tipo, ai, está a pensar não sei o quê e tal, mas já é já é esse passo. Acho
daí,
de facto
ser tão importante aquilo que é muitas vezes valorizado, que é exatamente a função dessa organização tão anacrónica que é a escola, de ajudar a ler, a interpretar, a criticar, a pensar e a questionar. Quer dizer, o centrarmos, como se vai fazendo muitas vezes, nos rankings, nas notas, no eu sou melhor que tu, a minha média de entrada é melhor que a daquele e do outro, etc. Em detrimento, às vezes, daquilo que são mesmo as capacidades fundamentais, que nem sempre dão a tal melhor nota, mas que têm que dar a melhor capacidade de olhar para o mundo, ser tão importante. Porque nós, se decidirmos, sei lá, ser caçadores, temos que aprender a usar uma arma, se decidirmos andar de moto, temos que tirar a carta. Mas se, quando decidimos usar a internet e ler as informações que lá estão, ninguém nos diz, então, e preparou-se, está certificado, é capaz de fazer. Quer dizer, essa preparação, que é também tão fundamental, se não for feita, leva as pessoas a deixarem-se guiar por estas coisas todas. Porque de facto, o ser humano tem a capacidade crítica e a capacidade de, face àquilo que lhe apresentam, também dizer, alto lá, vamos lá, calma. Oi, isto parece-me suspeito. Porquê é que me estão a apelar tanto a isto? Porquê é que aquele político branqueou os dentes de há 3 meses para cá? Pelo amor de Deus, pá. Olha, e já não usa óculos? São lentes de contacto. Pelo amor de Deus, pá. Mas foi para me ganhar o voto.
Nós cá não temos...
São umas coisas assim que as pessoas têm que interrogar. Olha, de repente já não tem pelos de nariz e tal. Assim, aquilo foi à esteticista.
Eu acho que cá em Portugal nós não temos escala nem dinheiro.
Mas já vamos tentando, às vezes de uma forma um bocado...
Para fazer uma coisa destas, mas eu acho interessante, não é? Esta ideia de sermos manipulados. Não é? Quer dizer, se... Não será esse o objetivo, não é? Quer dizer, o objetivo, isto é, no bom sentido, não é? Porque nós dizemos, não sei o quê, os políticos têm que dar resposta aos problemas, aos anseios do eleitor, ir ao encontro da população, etc. Aqui usam-se novos meios para o fazer.
Não, mas está, há quem diga que dê-me uma boa mentira, que eu prefiro uma boa mentira a uma má realidade, não é? Quer dizer, uma boa promessa é melhor que uma má realidade. Não. A verdade é que o político não nos devia, mas é o que faz, não nos devia dizer o que nós queremos ouvir. Claro, devia-nos dizer aquilo que efetivamente acredita, claro, para nós escolhermos. Mas, portanto, mas todos perceberam já, porque apesar de alguns terem assim uns percursos académicos muito fraquinhos, todos têm o instinto do que é ser político, que é dizer o que as pessoas querem ouvir.
Quem é que nunca respondeu àqueles inquéritos, não é? Não sei quê, onde é que se situa, não é? Depois começamos a pensar nessas coisas, não é?
Pois, exato. Como é que eu ia responder para isto estar a...
Não, e quer dizer... ninguém nos obriga a responder, naturalmente. Claro, nós achamos piada, não é? Não sei quê, é a favor, muito, pouco, mais ou menos, quase, nunca, nem pensar nisso.
E há coisas de algumas são.
E o gajo vai fazer daquilo. E depois aquilo tem que ser tratado
não
por
Facebook,
alguém.
No Facebook, então, há métodos que são... Porque como começa por ser uma rede, começou por ser para jovens, não é? Para gente novinha. Agora, se calhar, já começa a ser para gente mais velha. Tem alguns mecanismos que são quase infantis, como... com o que é que se parece a sua cara? Com que celebridade, por exemplo? E aparecem pessoas que começam a publicar o Marlon Brando e isto e aquilo, e a Gina Lollobrigida, sei lá, pronto. Mas para acederem a essa função, que é uma função externa,
lá vai o mail,
há um sítio onde tem
não.
que dizer sim, e aquele sim quer dizer que essa companhia pode aceder aos nomes dos amigos todos.
Sim.
Pode contactá-los a todos. Pode ler o nosso perfil. Pode ir chatear os outros, não é? Para também lhes ver a presença da cara. E, portanto, nós próprios, sem querer, se entrarmos nessa corrente, eu não gosto nada disso.
Sim.
Quero lá saber como que artistas de cinema é que são para... Mas vê-se que muitas pessoas clicam nessas coisas... Algumas são, ou qual é a comida que mais vai gostar no futuro, ou se fosse astronauta, as pessoas sentem-se, cada uma lá se vai sentir atraída por uma coisa qualquer, mas com isso oferecem a lista dos seus amigos todos à companhia que lhes faz essa brincadeira, esse jogo, essa coisa. É uma forma de inocência.
Até vamos lá tirar as coisas que é para pensar que não, isto, eu tenho tudo, só veio os meus amigos. É uma coisa absolutamente naif. Não é? Quer dizer, qual é a dúvida sobre isso, não é? Quer dizer, nós quando olhamos para o telefone e diz, não sei o quê, 25 minutos até chegar a casa. Como é que ele sabe isso?
Como é que ele sabe?
Pois, nós e depois, deixamos aqui... depois não sei o quê, mas até nem desligamos, que até achamos piada, não sei o quê. Carro estacionado a 20 metros, é? Porreiro e não sei o quê. Não é?
O restaurante, o melhor restaurante classificado para as pessoas ali perto. E tal.
Chegamos ao restaurante não sei o quê e aparece-nos aquela coisa do TripAdvisor, não sei o quê, a dizer, restaurante espetacular.
Tem que ser verdade, nós aqui não estamos
aqui ao lado.
Dá um jeitão.
Nossa,
mas se eu chegar a um sítio que não conheço.
Agora é assim, agora não podemos é ter a ilusão de que aquilo é só para nós.
É só para nos ajudar.
Isso a ti que é de graça e que não.
Antigamente dizia-se, quando a esmola é grande, o pobre desconfia.
É isso.
Mas fomos-nos tornando menos desconfiados, porque temos a ideia, portanto, que isto aquilo... não é uma grande esmola, mas todo este equipamento...
E depois o mais curioso, não é? É que há depois, ainda há pouco antes do programa estávamos a falar nisso, depois há esta coisa do... Eu ouvi logo, hoje de manhã... alguém da Comissão Europeia, não sei o quê, a Comissária Europeia, logo já a falar, e fez-me lembrar a questão da nossa limpeza das matas, etc., não é? Surge logo uma lei para se ganhar alguma coisa com isto. Portanto, a União Europeia, ao que parece, prepara-se para um pacote legislativo, etc., que vai ser a zona do mundo onde os dados são mais protegidos. Portanto, não é? Portanto, nós, como europeus... Ainda vamos protestar e dizer, mas eu queria que me aparecesse aqui a dizer 20 minutos até casa, agora não aparece porquê.
E atrás disso há de haver um pagamento qualquer, há de haver um imposto.
E as multas, não é? Portanto, não tarda nada, o Facebook vai pagar uma multa pesadíssima, como pagou a Volkswagen aqui há uns anos e tal, e então ficamos todos, eles até tremem, não é? Quer dizer, como se isto se separasse desta maneira, não é? Quer dizer, esta história agora da...
A única maneira de combater isto é educando as pessoas. habituando-os a ouvir os argumentos, sabendo a analisá-los, que, a questionar-se.
O mundo é assim que funciona, não é?
E geralmente é assim, acho que também empurrar todos para este lado. Eu tenho esta técnica. Ai, também empurrar todos para este lado. Eu escrevo para o outro. Pronto.
Ou é queremos saudável. Ou não queremos, não é? Quer dizer, as coisas são assim, não é? Não se pode ter aqui o melhor dos dois mundos. Quer dizer, pode,
não, e com esta,
não é
com
fácil,
este
não é?
Aspecto gratuito da internet.
Claro.
Muitas coisas boas nos têm acontecido. Quer ver, se calhar muita gente já nem se lembra. A Google começou com um mail que era por convite. Ou seja, existe este mail que tinha aí 100 ou 500 vezes mais do que os que tinham a Microsoft. A Microsoft, grande companhia, foi-se deixando ultrapassar.
Uma Dropbox.
É, tinha o Hotmail. O Hotmail tinha... O Hotmail tinha o quê? 2 megabytes, que é quase que é nada, para mails. E depois o Gmail já começou com uns gigas. E de repente, aquilo era só por convites. É, começou a receber um convite... Sou importante, claro. Era um amigo qualquer, claro, tinha claro. Aquilo, e de repente tinham 5 ou 6 ou 7 gigabytes, as pessoas até se esqueceram.
E manda-me isso e tal, eu vou-te mandar.
E já não era preciso limpar os mails, porque antes nós andávamos sempre para apagar, porque não tínhamos espaço.
5 megas.
É claro que deixar toda a nossa correspondência num sítio qualquer, que a gente não sabe onde está, por tempo indefinido, às vezes pode alguém lá espreitar. Mas como que vão espreitar? São mails de propaganda do tal Rolls Royce. E outros
correspondências, não só, até servem de arquivo, não é? Às vezes até mandamos para lá coisas para não estarem no disco.
A Gear Drive, não é? Do Google, a Dropbox também.
Portanto, são coisas absolutamente...
Não, e permitiram-nos com os messengers, para cada utilização desviante ou menos agradável desses meios, há outras coisas fantásticas. Podemos hoje, sei lá, temos um parente do outro lado do mundo e queremos fazer serão, liga-se o computador, e pá, estás bom e tal, e as pessoas conversam em tempo real, a ver a cara uns dos outros.
Se a alternativa for, olha, o senhor paga não sei quanto por mês para não ter nada visto, para não ter publicidade nenhuma, quem é que vai pagar?
A questão é que eu no princípio pensei assim, bom, isto mais dia menos dia temos que pagar, porque nós habituamos-nos a ter 15 GB ou o que é de espaço de armazenamento, e se um dia nos disserem, aliás, já houve há tempos um serviço em que aconteceu isso, tínhamos, foi a OneDrive, que tínhamos lá fotografias e não sei o quê, e de repente reduziram o tamanho, ou pelo menos comigo aconteceu, reduziram o tamanho, e eu assim, oi. Então reduziram. Saquei tudo lá e pronto.
Para o outro lado.
Pronto, mas não havendo muitos outros, eventualmente um pagamento moderado as pessoas podem aceitar. Não sei.
Este é um mundo.
Pode ser
é
o próximo passo.
É um mundo interessante e eu estava aqui, portanto, agora não é? Houve o primeiro atropelamento mortal de um carro sem condutor.
Mas vimos também que a pessoa ia sem luz, com fato escuro, no foi meio de uma rua de não sei quantas faixas.
Foi o que
mas não foi, parecia português.
É verdade. Foi exatamente isso. Portanto, os homens da técnica, não é? Da tecnologia. Já disseram que, ok, morreu, a culpa não foi do carro sem condutor, a culpa foi do peão. E não sei o quê, e morrem não sei quantos milhares todos os dias, ou milhões, pelo mundo, com carros com condutores, não é?
Portanto,
morreram menos com carros sem condutor do que com condutor. Quer dizer, que é aquele princípio extraordinário, não é? Que se aplica a tudo, não é? Quer dizer, fazer aquela coisa, não sei o quê, a adoção por casais homossexuais. Ah, porque há muitos abusados que não são homossexuais. Quer dizer, vamos logo para o que é maior, não é? E, portanto, é este mundo engraçado, eu acho que interessante, não é? Que não se pode parar o vento com as mãos, não é? Quer dizer, e estas leis, não é? Estas leis que depois aparecem, o que é que... Qual é a única coisa que trazem? São as multas, não é? Quer dizer, como aqui quem vai pagar as multas vão ser os Facebooks e os não sei quem, até pagam as multas, que é para se...
técnicos ainda punham a família do peão
para lavar a consciência,
indenizar dos danos no carro.
Sim, exatamente. Para lavar a consciência, não é? E ao mesmo tempo temos ainda espiões que são mortos à moda antiga, não é? Quer dizer, que aparecem, caem para o lado e tal, não é? Portanto, eu tinha aqui uma...
Vamos à música, então.
Exatamente, é isso mesmo. Nesta ótica, é que o Rocha Carneiro foi para o lado mais erudito da coisa, portanto, do 1984, do Admirável Mundo Novo, etc. E eu contava, quando agora estava hoje a ver aqui estas coisas dos dados, etc., lembrei-me de um... Havia uns filmes aqui há uns anos, e de facto é extraordinário. Agora há uma série, o 1986, chama-se 1986, que é do Nuno Markle, uhum. Eu agora deram dois episódios, agora seguidos na RTP, acho que por causa é uma coisa interessante, que tem o enquadramento da campanha eleitoral do Freitas do Amaral e do Mário Soares e tal, e então o grande salto tecnológico da série, não é? É a cassete de vídeo, não é? Portanto, o grande negócio é o senhor que tem um clube de vídeo e tal, não sei o quê, não é? Portanto, vai ser o futuro, o clube de vídeo, aquela coisa do... Podia ser aqui o Video Kill da Radio Star, não é? Mas nós... E a prova de que não matou, é que nós estamos aqui.
Pois.
Já as estrelas na rádio.
Verdadeiras estrelas.
E então lembrei-me de... Por acaso, um dos filmes, nem me lembro muito bem, e achei curioso porque pesquisei na internet... E aquelas coisas brasileiras engraçadas, havia um filme que era o Electric Dreams, que é eu trouxe esse tema, que é um tema dos anos 80, um tema daqueles icónicos que passa nas festas todas dos anos 80, do Electric Dreams, que no Brasil se chamava Amores Eletrónicos, não é? Eletrónicos, Amores Eletrónicos, e eles falam sobre o filme. E depois dizem que, não sei o quê, curiosamente, o que ficou mais marcante do filme, o ponto mais alto do filme é a banda sonora. Portanto, é uma forma simpática de encostar o filme. Mas é um filme de 1984, em que, qual é que é a história do filme? Em 1984, não é? Um senhor, que era um arquiteto ou não sei o quê, que está a desenvolver um novo tijolo, uma coisa qualquer lá das obras, e... compra um computador, uma coisa na altura
extraordinária
para o ajudar, digamos assim, a programar lá o tal tijolo que ele precisava e tal. E então aquilo, com o tempo, ele começa a descobrir, portanto, consegue ligar ao computador um microfone, um sintetizador de discurso, não sei o quê. Portanto, isto é em 1984. Não é? Até que faz umas músicas com o computador que manda para a vizinha, que se começa a apaixonar, não sei o quê, aquelas coisas, tal, uma violoncelista, não sei o quê. E então o computador, não é? Começa a ganhar vida e acha que o mérito é dele, não é? E não do dono do computador. E apaixona-se também pela senhora. E, portanto, diga, e depois a história, não é, lá do filme, porque eu não me lembro bem deste filme, em que, eu lembro-me da música, em que o computador começa a controlar a vida dele, não é? Portanto, começa, a falhar os pagamentos, coisas deste género. Portanto, começa a ser o computador a manipular a vida dele. Portanto, isto é em 1980 e tal, não é? Portanto, já no muito mais próximo de nós, não é? Se calhar algo que os alunos de agora podem perceber melhor. E nós depois vemos as imagens, não é? Aqueles computadores, não é? Anacrónicos, etc. E depois outro filme do mesmo género, que esse eu lembro-me bem que vi há menos tempo, que era o War Games, não é? Um filme de 1983, em que também... quando eles marcavam num telefone daqueles analógicos as chamadas e tal do computador, não é? O jovem, um hacker, em 1983, um hacker que entrava nos sistemas da escola para alterar as notas e tal.
E depois ali,
ia provocando uma guerra mundial que entrou na CIA ou no Pentágono e tal, sem querer, não é? Portanto, isto em 1983 é quase tão distante, não é, para nós, como era o 1984, já é mais,
é
quando foi escrito.
Máquinas, é evidente. Essa senhora que ia atravessar, acho que era uma senhora que ia atravessar lá a rua e foi atropelada com a bicicleta na mão e não sei o quê, nem ia com o telemóvel na mão. Porque ainda hoje atravessei ali a ver duas vezes e... A maior parte dos peões prefere olhar para o telemóvel do que para os carros de 2 toneladas que se aproximam deles a uma certa velocidade. É uma coisa preocupante, de facto, começa a haver um vício, não é? De estar com aquela coisa na mão, até já há pegas específicas para poder não largar o telemóvel o dia todo.
E há até um vídeo desse atropelamento que está aí a circular na net, em que se vê dentro do carro e fora do carro, não é? Embora pare antes do momento da colisão. E é curioso que acho que a senhora que vai dentro do carro vai completamente descontraída, quer dizer, claro. Só se apercebe quando, não é? Assusta-se, obviamente, mas a senhora vai no carro,
vai confiar na máquina,
completamente descontraída. Agora, assim, é estranho, claro que é estranho, mas é assim, se nós formos a Londres ou não sei, há metros sem condutor, não é?
Claro.
E, portanto, vão lá muito mais, vai lá muito mais gente dentro, claro. Não é?
Só que não, portanto, há, não há gente a atravessar a linha com...
Não, há, não há aquela percepção do perigo, não é?
Mas, de facto, não há,
voltando ao...
E então trouxe aqui o Electric Dream do Phil Hawke e George Moroder, que é um tema icónico dos anos 80. De facto, foi o que sobreviveu do filme, não é? Do tal filme do Electric Dream. Mas é, de facto, engraçado esta ideia da arte projetar, não é? Projetar o futuro como algo de ficção científica, e que hoje é completamente, não é? Completamente obsoleto.
É assim, no falar, claro, da Terra Nova, quinzenalmente, entre as 7 e as 8, à quinta-feira. A Rocha Carneiro e o António Pinho escolhem uma música, propõem-na, e cá está ela. Vamos ouvir a música do António Pinho, proposta pelo António Pinho, e voltamos dentro de 3 minutos e alguns segundos. Até já. A proposta do António Pinho. E a conversa segue animada aqui em estúdio, em off.
Ele me assentando à frente. Estávamos aqui a falar de outras coisas. Mas, portanto, posso introduzir esse tema, porque esse tema também é engraçado, esta questão da ética no percurso académico, a questão da... do copianço e da inflação das notas e do que é mais importante, os diplomas ou o conhecimento. Enfim, tivemos este caso que foi muito falado agora, daquele senhor deputado do PSD, que supostamente dizia que era visiting scholar numa grande universidade americana, e toda a gente tem feito a vida negra ao senhor, coitado. Mas ele não tem culpa, porque ele provavelmente também tem inglês técnico, e portanto visiting scholar para ele pode ser menino da escola de visita, e portanto se o menino da escola estiver de visita, pode ser, podia lá ir e poder, era um convite para ir visitar aquilo. Só que o problema é que scholar não quer dizer menino da escola, e portanto visiting scholar também não quer dizer venha aqui dar uma volta e olhar para isto. Mas pronto, isto leva-me a uma questão que é um paradoxo que não se consegue resolver na nossa sociedade, que é esta de se a qualificação é importante ou não. É ou não importante? A certificação dos conhecimentos é ou não importante? E se, de facto, esta coisa de falsificar currículos é ou não é grave? Copiar nos pontos é ou não é sério? Nós queremos ser operados por alguém que copiou naquela cadeira ou que não estudou aquela matéria e nós aparecemos logo por azar com aquela pequena doença, ou queremos que a nossa casa seja planificada por um indivíduo que falhou aquela cadeira que tem a ver com aqueles materiais com que ela está a ser construída. Quer dizer, se calhar não. E, portanto, existe uma certa permissividade na nossa sociedade de tal maneira forte que faz com que pessoas que são imprecisas, para dizer o mínimo, não é como este senhor, ainda se queixam que estão a ser maltratados. É uma cabala, sim. Cabala, pá. Eu sou um brilhante académico, levei 10 anos a tirar uma licenciatura com 11, pá. Isto é uma vergonha, pá. Como é que me podem estar a atacar a capacidade? Mas eu ainda aceito, porque o problema não é esse. Uma licenciatura com 11 é tão digna, sim, como outra com outra nota qualquer. A questão é saber se significa alguma coisa aquele diploma. Quer dizer, porque também sou com 11, mesmo assim é copiar. Então hoje é uma coisa mais grave, não é? Mas não vamos levantar essa questão. As notas das licenciaturas, as notas dos cursos, as notas das cadeiras, as notas das disciplinas, são só isso, não são carimbos na testa das pessoas como se fossem ovos. X, XL, L, M, S, não sei o quê. Nós não somos ovos, não temos que levar carimba delas na testa. E, portanto, conforme estudamos ou sabemos mais ou menos, assim vamos ter melhores ou piores notas. Tudo bem. Muitas vezes tive que falar desta questão com as pessoas. E isso não define a pessoa. Uma pessoa pode perfeitamente ter 11 numa licenciatura. Qual é o problema? E a seguir pode ser uma sumidade do seu campo. Porque tinha 20, 20 e picos anos e estava a estudar e tinha outros interesses, coisas mais interessantes para fazer do que estar a estudar para os pontos. E saiu com 11. E depois passam-se os anos e acha que afinal a coisa é muito interessante. Estuda, e pode ser o académico mais brilhante. Não é obrigatório andarmos todos desde pequeninos a ser polidos, sim, e engraxados para um dia termos 20 a tudo.
Claro, depende dos objetivos.
Como é óbvio do momento. Portanto, a nota é só isso. É só isso que quer dizer. Agora, eu escrever num currículo que fui académico, claro, convidado e professor convidado numa grande universidade do mundo, isso não tem duplas interpretações. Quer dizer, é uma aldrabice. Pronto, ponto final. Quer dizer, é uma coisa que a pessoa, uma pessoa devia ter vergonha de dizer. Não,
até porque a possibilidade de ser descoberta é imensa.
Cada vez mais. E cada vez mais, porque hoje em dia os documentos não estão escondidos. É a tal coisa do Zuckerberg, não é? Já nada está escondido, porque os Diários da República, por exemplo, são publicados em formato eletrónico. E, portanto, podem-se fazer buscas aos ficheiros PDF do Diário da República. E, portanto, se há 15 anos alguém publicou, alguém que foi colocado num posto qualquer, e para efeitos de nomeação foi lá posto um pequeno resumo do seu currículo, ele pode ser consultado.
Há gente que está na fugida à justiça e depois aparece no Facebook, no Claro,
claro, pois, portanto, hoje em dia, eu imagino que neste momento há imensos políticos e outras figuras públicas a vistoriar todas as coisas, a ver, checar a ver se por dois vírgulas no sítio certo, porque depois também há uns exageros incríveis. Quer dizer, quem se desse ao trabalho de ler a tese do senhor, sim, e depois a ver se as vírgulas estavam todas no sítio. E depois isto é uma bola de neve, porque de facto não é correto pôr vírgulas entre o sujeito e o predicado e outras pequenas regras assim, que antigamente se aprendiam até aos 10 anos, não é? E, portanto, dizem muito mal, não só do digamos, mestrando, mas também do orientador, do arguente, de quem lhe deu o diploma. Quer dizer, porque depois é assim, epa, francamente, o homem escreve como se estivesse no sétimo ano de escolaridade, pai, então-lhe a dar. Pronto. Mas isso são outras questões. Portanto, quer dizer, as pessoas já não estão à prova.
Eu não me lembro qual é que era o papel da senhora neste processo, mas. A antiga ministra, aquela...
Da administração interna também tem
qualquer coisa com isto. Também estava relacionada com isto, portanto, a senhora não está a cumprir.
Parece
sorte,
que a Universidade da Relevante vai fazer um grupo de trabalho para investigar se a tal referência a ser a scholar, não é? Se tinha tido influência na dispensa da componente, digamos, presencial, ou letiva e tal, porque os mestrados, não é? Têm estas duas partes, uma parte curricular e uma tese que a pessoa tem que escrever. E, portanto... De facto, esta questão das equivalências permite muita massagem, não é? Um massagear dos dados e exige... Mas, por outro lado, também sabemos que o plágio académico cada vez se vai tornar mais difícil de fazer pelo simples facto que a maior parte dos trabalhos académicos de hoje em dia também são publicados.
Sim,
basta, ao serem publicados, é verdade que a gente pode...
Basta um parágrafo e ele vai buscar.
Portanto, as pessoas podem lá ir, deixa cá ver se me inspiro e tal, e coisa, ir procurar qualquer coisa. Mas já sabem... Se escreverem aquilo tal qual, mais do que uma certa dose, há programas que vão descobrir que houve uma tese há 15 anos em que aquelas coisas foram ditas. Pronto. E, portanto, isto serve de aviso para aquelas pessoas que gostam de insuflar Mas também, ao mesmo tempo, isso, um dos paladinos de dizer isto é o Pacheco Pereira, mas tem razão, também tudo isto... vem de uma certa forma, de uma certa parolice, se é que posso usar a expressão, uma certa parolice coletiva, que é, se um indivíduo é uma pessoa, um político não tem que ser doutor, mestre, professor universitário. Até porque nós havia alguém que exprime, há muitos anos, uma frase muito interessante sobre qual era a diferença entre ser absolutamente ignorante ou ser o maior catedrático de um assunto, não é? E o grande doutorado da ciência. E a definição um pouco humorística era esta. A pessoa ignorante sabe quase nada sobre tudo. E no topo da pirâmide académica sabe-se tudo sobre quase nada. Quer dizer, que é a especialização absoluta. E nós, para nos governar, nem queremos, eu pessoalmente, nem queremos uma ponta nem outra deste espectro. Nós queremos alguém que saiba bastante de muitas coisas. Mas também saber tudo sobre quase nada também não serve. É preciso alguém que aponte o país numa direção positiva, que tenha empatia com as pessoas e que saiba rodear de quem sabe, não é? É preciso fazer não sei o quê, pronto, arranja-se quem sabe.
E depois também...
Não é preciso andar a fazer de conta que se sabe.
Eu acho,
não é?
acho curioso, muitas vezes, e há pouco tempo, esta coisa, não sei o quê, agora toda a gente é doutor, depois... o doutor é o doutorado, não é o licenciado, não é não sei o quê. Há pouco
agora
tempo,
até esta questão
de Bolonha.
De Bolonha. Os licenciados antes de Bolonha vão passar a ser mestres.
Nós, pronto, por uma questão de idade, não é? Portanto, somos pré-Bolonha, porque no nosso tempo não havia
já não
Bolonha.
Há maneira,
não é?
De ser pós-Bolonha.
Agora, os pós-Bolonha, quer dizer, não podem voltar, não podem morrer e andar na máquina tempo, não é? Porque é um sistema, e depois acho curioso, que as mesmas pessoas que dizem, se calhar, estão disparados, dos doutores e tal, mas acho que não deve haver, hoje em dia, meio mais hierarquizado do que o meio académico, claro. Não é? Quer dizer, é só fardas e símbolos e não sei o quê e tal. Pronto. Aliás, até a própria estrutura do estudante, não é? Quer dizer, já é assim, não é? O veterano do não sei o quê, quer dizer, é a coisa mais...
Agora, é
mais retrógrada que existe,
no
não é?
Fim, isso tem um significado concreto.
E depois tudo gente muito progressista, não é? Mas que, na verdade,
está
agarrada a estas coisas todas. Claro. Há dias o bastonário da Ordem dos Médicos, não é? Dizia uma coisa extraordinária, que era um título novo para os médicos, porque o doutor era toda a gente. Não é? Portanto, eu não sei como é que se vai chamar, mas...
mas tem que haver uma distinção qualquer. É tipo, já não basta ser o professor doutor ou doutor, não sei o quê, tem que haver uma, tem que ser como na tropa, talvez.
Ah, eu agora entro no campo político um pouco do António Pinho, porque há uma citação que eu às vezes, quando me lembro, faço, e que é interessante, porque é de alguém muito conservador, mas não sei, muita gente já não se lembrará, havia um oficial no Conselho da Revolução, que era o Galvão de Melo, um oficial, de Força Aérea, um senhor já com idade um bocado mais velho que os outros e tal, mas um senhor. E então, a dada altura, lá, sem farda, está a ser entrevistado por alguém que diz... não sabe se lhe há de chamar general, se lhe há de chamar senhor, e ele, com muita calma, diz: chame-me senhor, generais há muitos. Senhor, pronto, porque ele estava disfarçado, é óbvio, nós vamos pela rua, está alguém disfarçado, e dirige-me senhor, e nós não sabemos se o homem é general, se é coronel, se é o quê, vamos dizer, o que é que o senhor quer, ou o que é que posso fazer por si, então, não temos que saber os títulos das pessoas. Senhor é um grande título.
O Mário Soares dizia que senhor, o Mário Soares é que, acho que em caso de dúvida, é sempre por alto.
Pronto, sempre. Exato. Mas quer dizer, na verdade, há muitos países em que as pessoas rapidamente se tratam por tu, tratam-se pelo primeiro nome ou pelo último, e o respeito que mostram é um de postura, é óbvio. Então, se eu tiver à minha frente alguém que é o diretor de uma faculdade, respeitado universalmente por ser uma pessoa sabedora, posso tratá-lo por senhor, que estou a ser respeitoso na mesma. Não é preciso elencar os títulos todos. A mesma forma como nós, na nossa língua, construímos uma frase ao dirigirmos a alguém por quem temos respeito e com quem não andamos na escola, não há aquela coisa do tucatulá, percebe-se logo a hierarquia, percebe-se todas essas coisas, não é preciso estar a dizer senhor doutor, não é? Quer dizer, é como agora, ainda no outro dia um amigo me chamava a atenção, que agora há uma série de carros, quando eles se aproximam do topo de gama, as pessoas não querem que a marca e o modelo estejam... o nome do modelo e a cilindrada e tal estejam por trás, portanto, mandam tirar aquilo quando encomendam o carro. Uhum. E eu, não é? Pronto, o carro, sei lá, pode ser 250, 300, 520, sei lá o que seja, as pessoas mandam tirar isso tudo. E eu disse logo, opa, só mandam tirar quando a cilindrada é mais baixa. Portanto, estas questões do penacho são geralmente defendidas por pessoas cujo nível não é imediatamente evidente. Ou seja, é preciso que se lhe chame aquilo para que a pessoa mereça atenção. Se a pessoa efetivamente for muito competente na sua área, ninguém lhe tem que pôr, acho eu, título nenhum em cima, porque toda a gente vai reconhecer que é verdade. Eu a dada altura, isto é curioso, a dada altura estudei numa determinada instituição inglesa e chego fora de prazo para me inscrever em qualquer coisa. Posso partilhar isto, porque até é engraçado. Eu queria estudar psicologia na altura e tal, e como estudei. E uma funcionária diz-me assim, vá falar com a senhora Flana tal, que ela pode aceitá-lo no curso. Tinha passado um dia do prazo. Eu lá fui à procura. Bate à porta, estava a senhora Flana tal. Bom, ela tinha um monte de letras à frente do nome, mas pronto, não tinha doutor lá por trás. Abre-me a porta uma senhora já bastante envelhecida, com uma saia assim meio abaixo, com um pullover assim meio coisa, livros por todo lado, afasta os livros de um sofazito, manda-me sentar. Então, diga-me lá, o que é que eu trago aqui? Então, chame Audrey. A senhora chamava-se Audrey. Audrey Curtis era uma especialista a nível mundial da psicologia infantil. Mas, olha, eu sou o Audrey. Ah, você é Manuel. Ah, então, sente-se aí. Então, vamos lá conversar. Ah, que era justo. Ah, fui assim a conversa. Era só a diretora da faculdade. Quer dizer, mas não me disse, olha, que ponha-se em sentido. Que eu não sei quantos livros publicados. Não, eu sou o primeiro nome. Mas, e podia-se chamar pelo primeiro nome, porque nós podemos tratar as pessoas pelo primeiro nome e ser na mesma cortês e respeitadores e tudo mais. Esta coisa de que é preciso lá pôr os títulos todos antes é uma palermice. Mas ainda não ultrapassámos, porque os espanhóis tinham a mesma coisa. Os espanhóis era o dom não sei o quê, e rapidamente abandonaram essas coisas todas e tratam-se por tudo. Nós chegamos lá, às vezes até achamos chocante, bem, quer dizer, chega uma tasca e o homem que não conhece lá nenhum diz, o que é que eres? Oi. Não é? Quer dizer, para nós que somos mais formais, até nos choca um bocado. Mas no fim pensas assim, mas porquê que o homem pode tratar tudo bem? Está muito bem, o que é que ele quer? Olha, quer isto. Pronto. E nós cá devíamos avançar um bocado nessa direção, não sei. Mas pronto, isto podem ser assuntos para outras alturas.
Sim.
Tocamos nisto, já estamos
quase, a chegar ao fim.
Quase na hora. Mas pronto, a questão do rigor, acho que devíamos introduzir algum rigor na nossa. na nossa forma de olhar para as coisas. Mesmo o relatório que aparece hoje, por exemplo, sobre os paióis. Sim. Há 20 anos que as fechaduras não fechavam, que as cercas não cercavam, que os patrulhas não patrulhavam. Quer dizer, isto é um nome, são palavras simpáticas, mas
não,
é preciso...
E não dá resposta a nada, ao relatório,
então,
não é?
Então, mas não tem que haver consequências. Nas Forças Armadas, ainda por cima, que é quando nós dizemos que é a estrutura mais... Tem que ser, porque é um grupo de pessoas que lida em situações extremas com a vida e com a morte.
Claro.
Tem que ser uma organização disciplinada, bem disciplinada, bem organizada, em que as coisas que têm que acontecer acontecem. Não pode ser uma coisa à balda.
Onde já não há o serviço militar obrigatório, é tudo gente profissional.
E esta questão do rigor, Pinho, eu aliás, até esta questão liga-se com muitas outras. Nós passamos a vida a dizer que o sucesso de Portugal se define pela qualificação. É verdade. Os nossos vinhos são maravilhosos de hoje em dia. Porquê? Porque nós formámos pessoas a saber a sério como é que se faz vinho. E então tínhamos a boa base, o bom solo, solo e castas, e temos agora aí vinhos que nós vemos aflitos para dizer, olha, este não presta para nada. Olha que zorrapa e tal. Não há já disso. Há uns melhores. Não é? E uns mais. E toda a gente, é universalmente reconhecido que temos excelentes vinhos e excelentes enólogos e tudo mais. Isso é uma vitória da qualificação. Depois não podemos ter, genericamente na sociedade, pois a qualificação é muito importante, mas isso os professores, qualquer ordenadito lhes serve e tal, porque pronto, são professores, quer dizer, os professores que são aqueles que têm as qualificações todas e que fornecem a qualificação à sociedade toda, esses não. É tipo o escravo, isto é muito antiquado, essa forma de pensar, quer dizer, é o escravo grego, os romanos, que eram os utilitaristas e tal, iam escravizar uns quantos gregos, sabiam ler e escrever, e poesia e tal, e traziam-nos para casa, escravos, castada no lombo e tal, agora vais-me ensinar os filhos a ler e tal. Pronto, era um querido
pão, era uma forma de escravatura, é verdade.
Uma forma de escravatura. Ora, mas é uma contradição. Nós não podemos querer dizer às
pessoas... Quem era o das fábulas? Era um grego, não era?
O Esopo.
O Esopo.
Repare, nós não podemos...
Os animais que falavam.
Nós não podemos dizer às pessoas que a qualificação é importante e depois desqualificar os qualificados. Não é? Ou as qualificações são importantes ou não são. Eu lembro que havia um indivíduo que eu conheci que contava isso com muita, muita graça. Era um professor de história, que trabalhava ali nos arredores de Lisboa, num bairro muito difícil, uma escola muito complicada e tal. E estava lá a dar as aulas e, da altura, um miúdo disse assim: ó, setor, mas o setor quanto é que ganha? E isto estamos a falar há 30 e tal anos. E o setor, pronto, disse a verdade. E o meu responde: oh, meu pai nem canalizador é e ganhou o dobro disso. Então eu vou estar a estar para isso. Não quero. E tal, dizia o miúdo. Pronto, isto é uma caricatura, mas é verdade. Se nós não valorizamos a qualificação em termos que a sociedade aceita, como é que podemos querer, os jovens todos, a querer ter qualificação? Enfim, são dessas coisas. Bom, então, vamos só, a gente volta aqui a isto, que isto é um assunto sempre recorrente. No último dia eu escolhi uma canção com uma letra do Zé Carlos Aurílio dos Santos para mostrar às pessoas que não é obrigatório só jardim rimar com jardim numa canção inteira. E
num, portanto, festival da canção.
Num festival da canção. E que há, portanto, outras formas de rimar que é original, que são palavras diferentes que rimem umas com as outras. E depois ainda há outra forma mais rica, que é aquela em que palavras de classes gramaticais diferentes vão rimando umas com as outras. Pronto. Hoje, para que ninguém pense que é sempre o Aurílio dos Santos, não é que todos sabemos que é uma máquina, trago outra canção, e esta é porque tem uma marca, para mim, uma marca afetiva muito grande. É também do princípio dos anos 70. Tem um refrão que, se eu for um dia em que vou acordar e me lembro de uma canção qualquer, é este. Bate-me aqui na cabeça. e que tem uma mensagem muito interessante. E em que as palavras, os substantivos rimam com adjetivos, os verbos rimam com adjetivos, enfim, é uma rima rica. E que diz só assim o refrão: canta ao sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha ao mar na tarde calma, ouve o que ele diz. Isto não só é um refrão, mas depois vamos ouvir com calma e pensar, isto pode ser um guia de vida para a pessoa, pode servir para guiar a nossa vida. Portanto, é uma canção interpretada pelo Paulo Carvalho. A música é do José Calvário, que era um grande compositor, acho que já faleceu, e letra do José Sotomayor. Flor Sem Tempo. É a canção que eu escolho hoje. E não sei se na próxima vez ainda trago uma assim de festival, porque deu-me para isto, para que haja esperança de que não temos que aturar sempre. Certo.
Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, pela vossa presença em estúdio e agradecemos também a quem nos ouviu do outro lado, aí desse lado. Bom resto de semana e até dentro de 15 dias para mais um Falar, claro. Até lá.
Na mesma rua, da mesma cor, passava alegre, sorria amor, amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Canta um sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar, dançar de calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar, dançar de calma, ouve o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre, alguém havia. É nossa vida, certeza de te ver. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar, dançar de calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar, dançar de calma, ouve o que ele diz.
Seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Viaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhata. Ilhavo. www.pmauto.bt.
Feira de Março 2018. De 24 de Março.